But as we have the opportunity to speak in our own language, I'm going to speak in Portuguese. Caras e caros colegas, muito bom dia. Uma especial boas-vindas para os nossos colegas do Parlamento Europeu. É grato rever alguns dos colegas com os quais passei bons momentos. Vamos dar início à nossa reunião. Portanto, ela, como vem, é co-presidida por mim próprio enquanto Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e pelos colegas, Presidente das Comissões de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, pelos Presidente da Comissão de Educação, Ciência e ainda do Ambiente e Energia. É um prazer para nós estar aqui. É um dos nossos objetivos manter contactos regulares com os parlamentares europeus. Ainda há pouco mais de uma semana participámos numa iniciativa promovida pela AFCO e procuramos ao longo das nossas atividades, quer com os parlamentares europeus portugueses, quer com os demais, ter uma troca de impressões regular e profícua. As regras do jogo serão as seguintes: nós iremos dar a palavra, eu direi a palavra imediatamente a seguir aos meus colegas de mesa, também para dar uma palavrinha de boas-vindas. A declaração inicial será efetuada pelo Presidente da Comissão de Indústria, da Investigação e da Energia do Parlamento Europeu e depois darei a palavra aos deputados europeus e nacionais. Por ordem, iríamos fazer uma primeira ronda por forma a que todos os grupos parlamentares pudessem pronunciar-se, intercalando um deputado nacional com um deputado europeu pela ordem decrescente da representação parlamentar. Portanto, não quero alongar mais e é com todo o gosto que passo a palavra ao meu colega Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.
Bem, muito bom dia a todos. A mim compete uma coisa muito simples, é só mesmo desejar... Sei que estão bem em Portugal, já percebi também que estão a fazer um conjunto de visitas de grande qualidade, conhecer muito bem o país, as principais instituições do país nesta região próxima de Lisboa. O país é um bocadinho mais que Lisboa, mas é importante também perceberem como é que tudo isto funciona. E eu tenho essa consciência, tive já aqui algum contacto com nossos colegas portugueses no Parlamento Europeu e percebi que têm tido um conjunto de reuniões muito interessantes que permite perceber a realidade quer ao nível da investigação, quer ao nível da economia, da indústria, área da saúde, percebi também um contacto com a Câmara Municipal de Lisboa, parece-me foi muito interessante. E, portanto, isto para vos dizer que, da nossa parte, da parte de, enquanto Presidente da Comissão de Economia, o que eu quero desejar a todos vós é que esta reunião seja muito interessante, e vai ser com certeza, profícua, e que a capacidade de nós nos relacionarmos enquanto Parlamento Português, enquanto as várias comissões no Parlamento Português e o Parlamento Europeu, é cada vez mais interessante, mais importante para todos nós e para Portugal em particular. Portanto, uma belíssima reunião, até já, a cada um de vós, os meus cumprimentos e os votos de uma belíssima reunião e de uma boa estadia por este país. Obrigado.
E senhora?
Muito bom dia a todos. Boas-vindas aos membros do Parlamento Europeu, a toda a delegação que está connosco. Obviamente também muito bom dia aos parlamentares portugueses, a todos os funcionários parlamentares e a todos os que nos seguem. Que este possa ser um momento memorável da vossa visita a Portugal. Sei que tiveram a oportunidade de estar com membros do Governo, de estar também com o Poder Local e de terem sido recebidos num sítio fantástico, a Câmara Municipal de Lisboa, no arquivo principal, no arquivo histórico, e vão ter a oportunidade de estar também com membros da Academia, com membros de instituições de investigação e desenvolvimento, e que esta manhã possa ser uma manhã profícua de discussão, e recebam as boas-vindas dos membros da Comissão de Ambiente e Energia, comissão esta que começou os seus trabalhos nesta legislatura há pouco tempo e tem pela frente trabalhos com a grande, necessariamente, grande desafio nomeadamente a operacionalização da Lei de Bases do Clima, que foi aprovada na última legislatura. É um dos grandes desafios que tem este Parlamento, que terá também o Governo e que terá toda a sociedade portuguesa, e contamos também com o Parlamento Europeu, com as instituições europeias, para podermos levar a cabo este grande desafio que foi posto em prática na sua operacionalização em lei de bases aqui no Parlamento e que será posto em prática agora por este Parlamento, pelo Governo e por toda, e por todos os portugueses. Muito obrigado, muito bom dia, bom trabalho.
Muito bem. Doutor Alexandre Quintanilha,
Presidente muito da Comissão de Educação. Muito obrigado. Eu vou ser muito breve, que já foram dadas as boas-vindas aos senhores deputados europeus que aqui estão connosco, portanto, gostava de reiterar essas boas-vindas também aos deputados do Parlamento Português que aqui estão e dizer-vos que isto é, na minha opinião, também uma ocasião muito especial e importante, porque os desafios que nós enfrentamos hoje em dia são de tal maneira complexos que necessitam de diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. E, portanto, trazer as três comissões do Parlamento Português a esta reunião para dialogar com a Comissão de Indústria, Investigação e Energia da Europa mostra claramente que este diálogo é fundamental entre não só domínios diferentes do conhecimento, como também na governação dos países e nas legislações ou na legislação que é necessária desenvolver. Portanto, espero que isto seja muito profícuo, porque a Europa e o futuro da Europa e o futuro do nosso planeta depende em grande parte daquilo que nós conseguirmos fazer com o consenso entre os diferentes domínios do conhecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dadas as boas-vindas por parte do Parlamento Nacional, cabe-me agora dar a palavra ao colega Zdzisław Krasnodębski, que representa o Presidente da ITRE.
Thank you very much. Thank you for the invitation. Thank you for very good pronunciation of my name. And we are very pleased to be such a beautiful place and invitation. Unfortunately, Mr. Bouchoy had to leave because he has a very important meeting in the Switzerland, and I am the first vice chair, so I have to take this duty to replace him as a chair. So we, as you said, we are ITRE committee. So we had a very interesting talk yesterday with many ministers on the policies in the science, energy, climate. Very impressive presentation. I must say that my knowledge about Portugal and achievement of your country deepened also very much, and it's really very important such a study, such a mission, such a visit. I hope that we will continue this discussion. But you also mentioned this, that there's a general question probably we have also to discuss relation between national parliaments and European parliaments, also in the context what current debate about future of Europe, future of Union. But let me at the beginning also introduce my colleagues. I am from ECR group, which is a small conservative fraction in European Parliament. But we have here also representatives of the almost all groups besides the Greens, but unfortunately a colleague from the Greens party couldn't join that, and also the left. But we have from EPP, from the Christian Democrats fraction here, four members, Maria da Graça Carvalho, you know very well, and Christian Eller from Germany, Sean Kelly from Ireland, and Pernille Weiss from Denmark. Yeah, so it's our EPP, Christian Democrats. Then we have here Socialists and Democrats, Robert Haschel from Slovakia, Dan Nica, who is Romanian member of the parliament. Dan, okay. And Carlos Zorinho, also known to you from Portugal. And then for on Renew, we have from Italy, Nicola Danti, and Ivas from Latvia. Okay. So this is our very representative delegation of ITRE. Then once again, thank you for invitation, and we can go to our discussion.
Iniciar agora a ronda de intervenções. Eu tenho bastantes inscritos, portanto eu sugeria que seguíssemos o bom exemplo do Parlamento Europeu, de por forma a que cada intervenção não excedesse os 2 minutos. Irei dar a palavra alternadamente a deputados nacionais e deputados do Parlamento Europeu, dos sucessivos grupos parlamentares, por ordem decrescente. E assim daria de imediato a palavra ao colega Hugo Costa, da Comissão de Economia e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Hugo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, os restantes presidentes, também a delegação do Parlamento Europeu, e no contexto daquela que é a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, uma comissão que no contexto deste Parlamento tem uma ampla responsabilidade, dividir nestes 2 minutos a minha intervenção em 2 pontos essenciais. Em primeiro lugar, a necessidade de os fundos comunitários, nomeadamente também o Plano de Recuperação e Resiliência, terem a capacidade de alavancar o país, mas também responder aos desafios da transição digital e, simultaneamente, da transição climática. Como é conhecido, Portugal tem 16,6 mil milhões de euros do PRR, 13,9 em subvenções. E um outro ponto crucial para nós é a questão da digitalização. Portugal tem, neste momento, a Lei das Comunicações Eletrónicas no Parlamento novamente. Por motivos da dissolução do Parlamento, a última Lei das Comunicações Eletrónicas, já numa fase muito avançada da especialidade, não foi finalizada, e num contexto em que a digitalização, que a transição digital, mas também que a preparação do país para o 5G é crucial, mas nós temos que acabar este processo legislativo. É um dos grandes desafios que temos muito em breve, é a transposição desta diretiva da Lei das Comunicações Eletrónicas. Depois, naturalmente, no contexto quer do PRR, quer também do Portugal 2030, a capitalização das empresas. No contexto do PRR também foi criado um fundo de capitalização e resiliência para promover o esforço continuado de capitalização e o acesso de empresas não financeiras a soluções de capital, uma questão crucial no plano de recuperação e resiliência e que eu também gostaria de colocar. E fechava a minha intervenção saudando esta iniciativa e este debate entre 3 comissões temáticas, a Comissão de Assuntos Europeus e o Parlamento Europeu, porque acreditamos que é deste trabalho conjunto que podemos chegar mais longe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Hugo. Dou agora então a palavra ao Parlamento Europeu, à colega Graça Carvalho, do EPP Group.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os presidentes, os deputados portugueses e todos os presentes. Agradecer a disponibilidade para esta reunião numa semana tão cheia de trabalho dedicado ao orçamento, que encontraram tempo para a vossa agenda para nos receber e para trocarmos impressões. Eu vou tocar muito brevemente a posição do PPE nos 4 principais dossiers desta Comissão ITRE, começando pela investigação científica e inovação, em que o PPE defende um aumento do financiamento da ciência para diminuir a distância que nos separa de alguns outros países fora da Europa, a simplificação dos procedimentos, e uma ligação entre o setor público e o setor privado. Aí temos promovido parcerias públicas e privadas na área da ciência, de que eu fui relatora, temos 11 parcerias e que Portugal ainda tem uma participação relativamente pequena e que precisamos de trabalhar para aumentar a participação nacional nestas áreas. Depois do ambiente e energia, é o grande dossiê do momento. A seguir à lei do clima veio o Fit for 55, temos cerca de 17 dossiês que vão completamente mudar muitas das regras de toda a economia, de toda a sociedade. Aí nós somos um grupo que tem ambição na área do clima, mas que temos uma atitude pragmática de dar mais tempo para fazer, principalmente no princípio, acelerando depois, para dar mais tempo à indústria, às pequenas e médias empresas, para fazer essa transição. E queremos uma transição não só baseada nos regulamentos, mas uma transição baseada nas tecnologias limpas e também acessíveis do ponto de vista económico. Na indústria, estamos agora a trabalhar na estratégia industrial, em que também sou relatora na Comissão do Mercado Interno, uma estratégia industrial muito baseada nas tecnologias emergentes, na quantum, fotónica, biotecnologia, também com pouca burocracia, com capacitação, recursos humanos. Precisamos de mais recursos humanos, principalmente nestas áreas emergentes na Europa, não esquecendo também as mulheres que precisamos de atrair para estas áreas. E, por fim, o digital. O PPE defende não desligar a transição verde da transição digital e que precisamos da Europa mais assertiva e com uma maior liderança no setor da digital. E para isso precisamos ter uma capacidade de produzir também nesta área, que perdemos muito nos últimos anos. Portanto, também uma aposta na tecnologia, nas infraestruturas de futuro, nos recursos humanos. Mas em tudo isto defendemos uma economia aberta em que a autonomia estratégica é baseada na nossa capacidade de investigar, de ter bons técnicos, bons engenheiros e bons investigadores, e não baseada no protecionismo. Estas são as principais regras que nós defendemos, portanto, como vice-coordenadora do PPE nesta área, juntamente com o Sr. Heller, nosso colega alemão, que nós tentamos imprimir nos vários dossiers, e gostaríamos de cada vez mais colaborar com os parlamentos nacionais. Por exemplo, no Fit for 55 vai haver imenso trabalho nessa confusão e estamos muito disponíveis para trabalhar convosco em conjunto. E muito obrigada.
Muito obrigado, Graça. Eu aproveito, tenho só 3 inscrições de parlamentares europeus. Eu gostaria de, se outros parlamentares europeus pretendem intervir, gostaria que o comunicassem, porque, a ser assim, poderíamos dar mais um tempinho aos colegas europeus. Pelo lado português, temos bastantes inscrições. De seguida, eu iria dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Gostaria de saber quem pretende usar a palavra em primeiro lugar: António Topa Gomes ou Paulo Muniz? Paulo Muniz? Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes presidentes da mesa. Dou uma especial boas-vindas aos nossos colegas do Parlamento Europeu e também cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu gostaria de abordar na minha intervenção o aspecto que se prende com a autonomia energética da Europa, que é um assunto profundamente em cima da mesa no decurso do problema da guerra que nós vivemos neste momento. Soubemos ontem, num estudo do Centro de Análise Política Estratégica da Universidade de Colômbia, que quer se queira, quer não, a Rússia mantém o domínio absoluto na cadeia de fornecimento das centrais nucleares. E isso é um facto objetivo de mercado e do sector ao qual não podemos estar alheios neste momento em particular. Segundo aspecto, olhando ainda naquilo que é a energia nuclear, a EDF depara-se nesse momento com uma avaria em 12 reatores das suas centrais em França e enfrenta um problema de um sobrecusto de mais de 3 mil milhões de libras numa das centrais do Reino Unido. E, portanto, a EDF está a braços com um problema que decorre de um mau funcionamento técnico dos seus reatores nucleares. E estamos perante uma Rússia que domina claramente esta cadeia de fornecimento e volta a frisar no contexto global mundial. A autonomia energética e o desafio que se coloca à Europa neste momento é particularmente elevado, porque não se trata só de ganhar uma autonomia energética face naturalmente àquilo que é a capacidade da Rússia no nuclear, mas é simultaneamente empreender uma transição energética que conduza a esta autonomia energética. E este é um grande desafio que eu julgo que a todos nos convoca, quer do ponto de vista nacional na aplicação dos PRR, quer naquilo que são as orientações da própria Comissão e do próprio Parlamento Europeu. Outro aspecto que gostaria de salientar e que se liga com este tem a ver com a autonomia industrial. A Europa tem duas áreas onde claramente não lidera. Uma é a dimensão do software, onde nós somos essencialmente consumidores e não produtores, e é a área dos semicondutores, que nos afeta determinantemente nas indústrias automóvel, nas indústrias clássicas e na própria indústria da tecnologia dos sistemas digitais. Por conseguinte, a autonomia energética e a autonomia industrial são vetores essenciais da afirmação europeia e de independência europeia face aos blocos emergentes e no quadro atual do desafio que a pressão da guerra na Ucrânia nos veio impor. Estou certo que todos estamos despertos para esse problema e agradeço a vossa visita e o vosso intercâmbio, que julgo da maior importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo. Eu sei que é muito difícil respeitar os 2 minutos em matérias tão complexas e tão abrangentes, mas apelo a todos para o esforço de síntese. Daria agora a palavra ao parlamentar europeu Carlos Zorrinho, do grupo S&D.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Dizem que não se deve voltar a uma casa onde se foi feliz, mas eu sou sempre muito feliz nesta casa. Esta visita da Comissão de Indústria, Investigação e Energia a Portugal tem um objetivo muito claro, reforçar os laços entre os dois parlamentos numa altura em que temos que fazer face a tremendos desafios globais, que não são novos, mas que de alguma forma, enquadrados pelas consequências da pandemia e também pelos desafios do conflito, colocados pelo conflito que estamos a viver. E também num momento em que a resposta que vamos ter que dar terá que combinar recursos comunitários, políticas comunitárias, com recursos que são aplicados nacionalmente, como os programas de recuperação e resiliência, e com políticas que são aplicadas nacionalmente. As reuniões que tivemos ontem com o Governo mostram um claro alinhamento. É muito importante também que haja esse alinhamento, e não tenho dúvidas que haverá, com o Parlamento Nacional. E por isso usaria, e portanto apelo a que esta reunião seja a base de aprofundarmos ainda mais essa colaboração. E aproveito os 45 segundos que ainda me faltam para dar uma nota sobre a visão do grupo S&D. Nós defendemos muito a perspectiva que a presidência portuguesa traçou para, como uma visão europeia. Eu costumo chamar a vela triangular, para navegar contra ventos contrários. O cruzamento da transição energética com a transição digital inclusiva e com a dimensão social. É esse triângulo, combinado, na aposta nesse triângulo, que nos pode dar relevância estratégica à escala global, porque nós temos que ser líderes, nós europeus, e cada um dos países, na transição energética, na descarbonização. Nós temos que conseguir ser líderes numa transição digital de rosto humano, humanista, centrada nas pessoas, e temos que ter aquilo que nos diferencia, o sistema de valores, o sistema social, o sistema de proteção. E na exata medida em que nós conseguirmos ser bons e sermos líderes a este nível, também seremos relevantes e conseguiremos aquilo que tanto falamos, que é a nossa autonomia estratégica face aos desafios com que nos confrontamos. 2 minutos e meio.
Obrigado, Carlos Zorrinho. É agora a vez do Parlamento Nacional e cabe-me dar a palavra ao nosso colega deputado do Partido Chega, Gabriel Mitá.
Bom dia a todos. Queria saudar os senhores presidentes, saudar os deputados do Parlamento Europeu e os demais presentes. É fundamental que nós mantenhamos estes contactos, estes debates entre, digamos assim, os pensamentos académicos, científicos nacionais e ao nível da União Europeia. Eu gostaria de colocar uma questão que tem a ver com uma tradição europeia, que é a necessidade de nós salvaguardarmos a autonomia institucional das universidades, da investigação, do desenvolvimento, que é uma das questões mais sensíveis em relação, justamente por causa dos financiamentos públicos, dos financiamentos do Estado. A Europa tem muito a ver com a qualidade do conhecimento. E essa qualidade do conhecimento nasceu, num certo sentido, no século XVIII, quando se separou claramente a fé da razão, isto é, a Igreja do Estado. E nós fomos caminhando, e hoje, século XXI, nós temos um problema que temos que pensar, que é o problema da autonomia entre a política ou o poder, por um lado, e, por outro lado, a razão e o conhecimento. Portanto, justamente por causa dos financiamentos. Isto para dizer que é fundamental haver uma maior focagem, um maior investimento nas questões epistemológicas, isto é, porque é que conhecemos, para que conhecemos, quais são os limites do conhecimento, até porque o conhecimento também comete erros, também resolve muitos problemas, mas acaba por criar outros, e este tipo de debate é um desafio que deixamos, deve ser feito. Vejam, nós falamos muito de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas num certo sentido ficamos a meio da ponte. Em termos epistemológicos, ainda não temos uma resposta para isto. Portanto, tudo isto são questões que têm que ver com financiamento, têm que ver com desenvolvimento, muito bem, mas também têm que ver com um debate filosófico, epistemológico sobre a natureza do conhecimento. Portanto, fica o apelo, quer a esta reflexão, quer a um maior investimento neste tipo de debate, que é naturalmente um debate de dimensão europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Gabriel. Cabe-me então dar a palavra agora ao colega Ivar Ijabs, do grupo Renew Europe Group.
Yes, thank you very much, and thanks for receiving us in this beautiful chamber. Well, my question is going a little bit outside of the traditional remit of the industry and research. The question is about the institutional reform of the European Union, because we all know that all those challenges have already been mentioned. It's a COVID crisis, the war in Ukraine, which is still ongoing, energy prices, and also growing inequalities in the member states, and also not so splendid situation with the cohesion in the European Union among the member states. So, and there is a strong demand for more Europe in many ways, but nevertheless, there is also more willingness to have more democratic input of citizens, of NGOs, and of communities in how Europe is being run. And that's why there is a lot of talk during the recent months about the institutional reform of the European Union, with a question how to make the decision-making more effective, more democratic, and more efficient. Well, I think in this process, the role of national parliaments is really big, because national parliaments are very often much closer to the citizens, and that's why it would be interesting to hear what are your opinions on issues that have been discussed just recently in the Conference of the Future of Europe, like unanimity in foreign policy, transnational lists, and treaty changes. Thank you very much.
Thank you, Ivars. Dou agora a palavra ao colega português do Grupo Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dear honourable guests. It's a pleasure to host you all in our Parliament. Please accept my warm welcome on behalf of Iniciativa Liberal. A special welcome, of course, to our colleagues from Renew Europe. It's a honor to have you here. We are particularly concerned about energy dependence. We would really this last month have put a strong focus on the importance of energy independence. And your committee has made a press release on an agreement that seeks to make it mandatory for EU member states to have a minimum of 80% of their annual gas consumption in storage by November 1st. This came after you announced first that that minimum level would be 90%, and that led to an increase in prices from around 70 euros per megawatt hour to 210 actually benefiting gas producers such as Russia. Later on, when we retreated to the 80% mark, prices dropped to 108. My question is, I'd like to understand this, is even though we understand the aim of the well-intentioned gas storage policies, how do you expect to circumvent all these price hikes that tend to benefit the producers? Do you believe this will be fulfilled, meaning the countries will actually be able to do this? And do you think this type of market intervention of information may cause more harm than good? And after all, governments, they, national governments, are informed, and most certainly they are on the lookout, and they have to preserve their own national interests. So they will indeed have incentives by themselves to have some type of level of storage. Many of them will probably have it above 80 or 90%. So don't you believe that the fact that these announcements are made might be counterproductive? And do you think the national governments by themselves would be able to do this storage in any case? Thank you very much. It was a pleasure to have you here.
Muito obrigado, Carlos Guimarães Pinto. Dou agora a palavra ao nosso colega e co-presidente Zadislaw Krasnodebski, do grupo Conservatives and Reformists.
Yeah. Thank you very much. I have two remarks and also questions, but maybe into the discussion. As a first, about geopolitics. Yeah. So we rediscovered the geopolitics as a geopolitical reality, and we rediscovered that energy, especially energy, but also other policy, is geopolitics. And we discovered also the dependence. Dependency was not very popular. Dependency is a problem, because dependency limits the freedom. Limits the freedom. Also, national dependency limits the freedom, yeah, but also our European dependency. And, you know, it's a war changed everything, and we feel this in Poland probably stronger than you in Portugal, you know. Just to remember you that nuclear attack or conventional attack on one of the NATO member states is still possible, yeah, in every day, every means, and it will change everything, you know, also what we are doing. My country received 3 million of refugees. Yeah. You see, a country which was had the opinion that we do not like to receive refugees, we absorb 3 million people without biggest problem, and many of them, they do not like to go further to west. You know, they prefer to stay in Poland, not to go in Germany, even if Germany is much more affluent country. So it's the city of my city where I live in Warsaw grew by 70% in 2 months. You know, 17%. So it there are challenges, but they are manageable. Yeah. So it's in a way it's a very optimistic. But we have to think about this dependency, the autonomy, also in relation to China. We have to change our policy generally. And in this context, we also discussed the storage. I was in the negotiation committee, and I had the same problem as you had. On the end, I must say, this is not secret, my political group will hesitate to support this compromise because it's actually it's growing dependency on Russian gas in the next months. Yeah. So I know the reality, but it is very, very difficult. So it's, this is the first remark. The second remark is concerning experience we had here. So I must say I was very impressed when I heard from Minister of Science and Climate what you are doing. And for me, Europe is a Europe of nation, a diversity, different histories, different sensibilities, also political culture. We have to have much more respect, you know, to difference in political culture of the country. And I think how productive it would be to learn more for each other. For instance, we could from Portugal learn as your intention of and reality of transformation, energy transformation is, of course, very impressive. But we have also to take into account the diversity of the nature, of geographic diversity. We have not so much sun as you have. So this would be the I think, when we see more Europe, like colleague Ivers said, Ivers, I would say more Europe, but more Europe, this means also this reflection of the diversity, of the dependency, and also on geographic condition and political condition we have in our country. Thank you.
Muito obrigado, Diesel. Dou agora a palavra à colega Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento também, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Comissão de Indústria, de Investigação e de Energia do Parlamento Europeu, cumprimentando todos os deputados do Parlamento Europeu e, naturalmente, também os deputados das diferentes comissões que hoje estão presentes nesta reunião. Colocando e até considerando o tempo disponível que temos para fazer esta intervenção, centrando a intervenção que gostaríamos de fazer com preocupações no âmbito da própria energia e de algo que a Comissão do Parlamento Europeu aqui presente também acompanha. Colocando que da parte do PCP, efetivamente nós não acompanhamos todo um processo de privatização do setor energético que tem sido uma opção da União Europeia, bem como também os interesses e estratégias de empresas multinacionais que dominam este setor, incluindo no âmbito das próprias energias renováveis e que operam em vários países, explorando recursos e condicionando também os processos de desenvolvimento económico, social e ambiental. Portugal reúne, efetivamente, um conjunto de recursos energéticos tremendamente favoráveis, com um relevante potencial para a produção de energias renováveis, incluindo ao longo da sua costa e também naturalmente nos arquipélagos, que devem ser salvaguardados, que devem ser orientados para o desenvolvimento económico, social e ambiental nacional e deste modo naturalmente elevando a qualidade de vida das populações, o que no nosso entender só pode ser alcançado com a gestão pública e democrática do setor energético na esfera, na propriedade e no controle também do Estado português. Mesmo para finalizar, uma palavra relativamente à investigação científica, em que o que achamos que é absolutamente determinante na área da investigação e da inovação também aqui referir, é a necessidade de se garantir aos investigadores condições de trabalho e estabilidade para que possam também fazer a produção científica e que esta mesma produção científica e a sua aplicação, bem como a partilha do conhecimento científico, estejam ao serviço da humanidade, do bem-estar, da paz e da saúde dos povos, não tendo nem na sua produção, nem no acesso a essa mesma produção, qualquer tipo de entraves ou de obstáculos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Diana. É agora a vez de dar a palavra ao Parlamento Europeu. Usará a palavra o colega Dan Nica, do grupo S&D.
Thank you so much, Chair. I'd like to say I'm happy to meet the Portuguese members of the Portuguese Parliament. I'm from Romania, only 10 kilometers from the Ukrainian border. That's my home city. And by the way, we have a nice presence of the Portuguese military in Romania. So the people there, they can hear and see actually how the war is going on the Odessa region. I have two problems. One, how do you deal with the price increase on the ongoing project financed with the EU money? At least in Romania have a big problem because the prices have increased for steel 3 times, cement 2 times, so long and so far. And I think that you as a Portuguese Parliament, you already received complaints from the companies who are already working on the projects. Either you stop them or either you readjust the prices. What was your solution? That will be my first question. And the second one, I'm curious about the Repower EU and the need to readjust your recovery and resilience plan. When do you plan to do that and how do you plan to do it? And do you stick only with the energy area of your recovery resilience plan, or you also do you foresee to modify some other pillars, because I suspect that your recovery resilience plan was prepared somewhere in 2020, the latest, and the conditions of 2022, they might be slightly different from the conditions in 2020. How do you plan to do that? And once again, thank you so much for receiving us.
Muito obrigado, Dan. Darei agora a palavra ao deputado Rui Tavares, do Partido Livre e antigo deputado europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas do Parlamento Europeu. Para aqueles que não conhecem o Livre, é um partido que no Parlamento Europeu estaria na bancada do Partido Verde Europeu. De facto, como disse o nosso Presidente Capoulas Santos, eu fui europarlamentar na altura com o relatório de reinstalação de refugiados e hoje, quando vemos que há países que recebem milhões de refugiados, nós devemos agradecer esse acolhimento e essa generosidade, mas ao mesmo tempo pensar como teria sido importante que o Conselho Europeu, nessa altura, tivesse apoiado os esforços para criar um verdadeiro programa europeu de reinstalação, porque então era a Itália e a Grécia que recebiam refugiados e havia países que não imaginavam que também viriam a receber esses influxos de refugiados e que também viriam a precisar da solidariedade europeia. Esta guerra é mais uma vez prova de que nós somos todos interdependentes e quanto mais depressa fizermos avançar a Europa naquilo que tem de ser europeu e que precisa de ser europeu, mais, de forma mais fácil e eficaz conseguiremos a autonomia estratégica para o nosso continente que nos dará independência. Muito sucintamente, com esta guerra nós precisamos fazer duas coisas que, aliás, um cartaz dos Verdes Europeus resume bem. Isolar Putin, isolar casas, ou seja, isolar politicamente Putin, isolar termicamente casas, para garantir que baixa a fatura de eletricidade, que se ajuda a salvar o planeta e que se dá conforto e dignidade e também trabalho a quem faça essa renovação de casas. Dentro do isolamento político de Putin, eu creio que há uma coisa que para um comitê como o ITRE seria interessante estudar e até, de certa forma, fomentar. Entre as pessoas que querem sair da Rússia estão muitos dos cientistas que nós podemos receber na Europa. E, portanto, o avanço ao nível do Blue Card e de todos os esquemas de enfim, reinstalação e acolhimento de cientistas provindos da Federação Russa, muitos deles da oposição, seria um trabalho importante para a União Europeia. Nas nossas universidades, nós sabemos que depois do Brexit, a União Europeia perdeu grande parte das universidades que estavam no topo dos rankings internacionais. E que, por exemplo, a China tem um orçamento maior para o ensino superior do que todo o orçamento da União Europeia. Por que não, então, fazer um esforço para criar universidades com estatuto da União que pudessem receber esses cientistas que nos procuram e ajudar até zonas, digamos, regionalmente menos coesas do nosso continente a preencher com a lacuna de desenvolvimento que lhes falta em relação às regiões mais desenvolvidas, criando verdadeiras universidades da União que pudessem estar no topo dos rankings internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Rui. Darei agora a palavra ao colega Christian Eller, do grupo EPP.
Thank you very much. I try to make it a dialogue and to answer to the question of my distinguished colleagues on storage prices, the way the ITRE committee is acting. Obviously, yeah, you're right. If we would be in a classical market situation, it wouldn't be very wise from the leading committee, and we play a really important role in legislation, to refer to prices, to storage, and so on and so. But this is the end of, I'm in the committee for 18 years. When I started in that committee, we started to talk about the strategic reserve in Europe, about interconnectivity, about the question of the sustainability of supply. And we hadn't been good for 18 years on that. So what you see now is more and more an emergency measure. We failed for almost two decades. I mean, I don't have to remember you the connections of the Iberic Peninsula to France and to Central Europe. We talk about that for 20 years. We wanted to have it. Then the market said, no, now it's not really interesting to invest. Now we desperately need that because it could be also part of your export strategy in terms of hydrogen. So what we are doing now is we are acting in times of emergency. And you're perfectly right, that has very problematic effects on markets if we act like that, but we are in an emergency. And what I would like just also reflect on that had been said before. I mean, we legislators, we are challenged in a way never seen before, you and us. We have to understand that how we get from that very abstract level of legislation we are going to do on Fit for 55, how we translate that in the national realities. Does that fit for everyone? And you have to anticipate that practically we talk about 2030, but what doesn't happen in 22 or 23 won't be there in 2030. I give you an example. Without more higher education, university, your integration in the European research program, you won't be in the consortias, you won't have the needed level of engineers and so. So practically, you have to anticipate 2030, but making decisions for the next and the year after. And we have to break down the abstract complexity of legislation we are envisaged for 2030 to your realities. And that's the reason why we should work much more intensively together. Thank you.
Thank you, Christian. Dou agora a palavra ao nosso Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, do Grupo Socialista.
Bem, muito bom dia a todos. Já dei as boas-vindas. Eu gostava de enfatizar particularmente uma ideia. Falámos agora de emergência, por exemplo. Estamos em situação de emergência. Mas eu acho que os desafios que enfrentamos neste momento reforçam cada vez mais a importância da confiança que nós temos que ter, não só no conhecimento, como na Europa. Esta questão da confiança que a pandemia reforçou em Portugal e que as alterações climáticas exigem, que algumas das desigualdades remanescentes pedem e demandam, e que a situação política global e na Europa também exige, é fundamental. E eu gostava de vos falar muito brevemente sobre aquilo que a Comissão de Educação e Ciência tem feito para que os resultados deste último Eurobarómetro, que devem conhecer, o último que saiu, em que mostra que Portugal está em primeiro lugar não só na ideia da curiosidade pelo conhecimento, da importância do conhecimento para resolver problemas que a sociedade enfrenta. São uma série de resultados extraordinários em que Portugal aparece em primeiro lugar, não só entre os 27 países europeus, como também de mais 11 regiões diferentes. E a Comissão de Educação e Ciência tem feito uma aposta muito grande nesta questão da confiança, aumentar a confiança. Eu vou-vos dar três exemplos. O primeiro são os encontros de ciência que nós fazemos já há décadas e que envolve toda a comunidade científica inovadora no país durante 3 dias em Portugal, e em que as discussões são sobre aquilo que estão a fazer e o trabalho que têm desenvolvido. Os cafés de ciência que nós fazemos aqui no Parlamento há quase 20 anos e que juntam cientistas com parlamentares, com pessoas de fora, que vêm aqui debater os temas mais variados no processo. Já vamos no 19º que se vai realizar. E, finalmente, o Parlamento de Jovens, que é uma iniciativa extraordinária, em que mais de 1000 escolas estão envolvidas e em que há questões que são debatidas nesta altura. É, por exemplo, a questão da fake news, mas também a questão da democracia, a questão das alterações climáticas. Tudo isto são formas de trazer o conhecimento não só para a população em geral e dar-lhes mais confiança, como também para o Parlamento em geral. E era isso que eu gostava de deixar aqui ficar, como exemplos práticos daquilo que é possível fazer e que está a funcionar, pelos vistos, em termos daquilo que o Eurobarómetro nos mostra. Muito obrigado.
Obrigado, Alexandre. O nosso tempo está a aproximar-se do fim, mas vou dar ainda oportunidade a dois colegas do Parlamento Europeu e um mais do Parlamento Nacional a usarem da palavra. Pernil Weiss, do grupo EPP. You have the floor.
Thank you so much, Chair, and thank you for welcoming us this morning for a very, very important exchange of views. I have a very short question in regards to energy efficiency. As I understood, or maybe I did it very literally yesterday from the Minister of Energy and Environment, energy efficiency potential and the interest among Portuguese is not that high, but we really need everybody, every country in the EU to contribute to the energy savings, because the energy demand is increasing no matter the situation in Ukraine. but also that there are so many externalities coming from decarbonization, from energy efficiency. So I would like to know, because I'm the shadow rapporteur on the energy efficiency directive's recast, seen from the Portuguese government's position, what are the missing tools, maybe flexibilities, maybe missing incentives, et cetera, for this recast in order to also secure that Portugal is contributing to the energy efficiency obligations laid in the recast that will be hopefully negotiated very fast? I'm very curious to learn about that. Thank you.
Muito obrigado, Pernil. E dou agora a palavra ao deputado português do grupo PSD, António Topa Gomes.
Aqui à direita. Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, e saúdo com especial entusiasmo os deputados do Parlamento Europeu, eu retomo as palavras do Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, a propósito da confiança, mas eu acrescentava um outro aspecto que é a medição, a métrica dos nossos objetivos. E naturalmente estou com especial entusiasmo relativamente ao espaço europeu de investigação, mas nós continuamos a ter uma grande dificuldade em interagir com a economia, com as empresas e com a indústria. E não é por acaso que a própria Comissão Europeia identifica um dos principais problemas, a construção de parcerias de investigação e inovação público-privadas, para conseguirmos levar isso às empresas e sermos, a Europa, o verdadeiro espaço liderante no mundo. E, portanto, essa é a primeira pergunta, como podemos lidar com isto. Julgo que não basta objetivos ambiciosos de aumentar o investimento em investigação, até porque a Europa tem também um problema que é profundamente desigual entre os vários Estados-membros e isso também devia ser uma grande preocupação da Europa. Relativamente à questão energética, eu acho que é um bom exemplo de como as políticas verdes têm sucesso ao nível científico, mas quando chegamos a esta situação, chegamos a uma situação onde, de facto, nos encontramos muito mal, muito dependentes. E, portanto, aqui, mais uma vez, é preciso encontrar o que é que nós estamos a fazer bem, não estamos a fazer bem. Será que estamos a monitorizar adequadamente, em cada instante, as nossas políticas? E, finalmente, eu falaria muito rapidamente da transição digital, que bem o governo português parece querer recuperar com o PRR. Nós, em 2012, parecia que estávamos no pelotão da frente, mas neste momento, no caso concreto de Portugal, há um atraso na transposição do Código Europeu de Comunicações e Eletrónicas e na própria rede 5G, mas eu creio que há, e isso é sabido, uma dificuldade entre regulamentar e inovar. E a Europa parece, às vezes, ter um peso excessivo da regulamentação que é quase antagónico da inovação. Como podemos ponderar adequadamente isto? Muito obrigado.
Obrigado, António. Então, para a última intervenção da parte do Parlamento Europeu, dou a palavra ao colega Robert Heisel, do grupo S&D.
Yes, thank you, Chair. And thank you for this exchange of views, which is, I think, very constructive and is inspiring us. Also, because it's very important to have also the views from the member states, because they, on their shoulder, is how to respond to this crisis and what measures have to be taken. I think that the discussion about the energy prices, about the gas storage, is something which is very, very interesting, and the question of energy dependency and also on the Russian supplies, but it's also linked to the, I would say, energy security as a whole. I would say that the leaders, I mean the heads of governments and states, have to discuss next week. And I think that one of the way how to respond to this risk of energy supplies disruption is also to conclude kind of European energy contingency plan, and to have solidarity agreements between the member states. Here, for example, I think that the Portugal and the member states which are more progressive on deployment of the renewables and are more independent, I would say, energetically from the third suppliers can really help a lot to the countries like mine, Slovakia, Hungary, or Czech Republic, or Austria, which are really, really more remotely from all the sea, from all the LNG terminals. So I would also like to hear your statement, your view on this kind of solidarity agreement, whether it can function, because we are EU, we have to be united, even if we are diverse, but we have to be united and help each other. Thank you.
Thank you, Robert. E para uma última intervenção por parte do Parlamento Nacional, dou a palavra ao deputado Ricardo Pinheiro, pedindo que seja muito breve, que estamos já muito sobre.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presidentes, caros colegas nacionais e do Parlamento Europeu. Portugal está numa fase final daquilo que é a implementação da Lei de Bases do Clima. Todo o programa está orientado para aquilo que é as emissões carbónicas nacionais e, fundamentalmente, do ponto de vista energético, os três grandes setores, a energia, transportes e a indústria. Aquilo que nos preocupa neste momento é perceber como somos capazes, de forma eficiente e eficaz, introduzir aquilo que são as energias renováveis. Não podemos deixar de levantar um ponto que é perceber o que é que acontece ou não em relação à utilização do nuclear nos próximos meses, porque, de facto, vai fazer diferença naquilo que são os planos estratégicos, nomeadamente nacionais, mas também europeus em relação a esta matéria. Acho que tudo o que anda à volta do armazenamento de energia, devemos fortemente apostar naquilo que são o desenvolvimento da ligação à academia, também à indústria de desenvolvimento. O TRL, ou os TRLs de aprovação de projetos, estão relativamente baixos naquilo que é o próximo quadro de apoio comunitário. TRLs uns não estão incluídos neste nível de opção e, de facto, incentivar o aporte tecnológico às áreas do hidrogênio ou também, por exemplo, tecnologias como o termossolar, ainda é um debate que deve ser trazido para a discussão pública, mas de forma também rápida. Eu acho que devemos apostar fortemente também numa solução onde a implementação de tecnologias renováveis se possa conjugar com aquilo que são os instrumentos de gestão territorial. Em Portugal vivemos este momento onde, de facto, ocupar espaço de implementação de energias renováveis às vezes tem que ser conjugado com bons planos e bons instrumentos de gestão territorial. E, por último, para terminar, perceber a importância do Fundo de Transição Justa, não só naquilo que é o processo de formação e readaptação dos funcionários associados a tecnologias mais carbónicas, mas também do ponto de vista das indústrias, adaptar aquilo que é o processo de produção nas indústrias nacionais europeias àquilo que são as tecnologias, como, por exemplo, a introdução do hidrogênio nos processos produtivos. Conhecermos bem o RE Power EU é fundamental, percebermos qual a aposta e conhecermos de forma democrática a forma como as ligações transeuropeias se podem fazer de forma efetiva e criar oportunidades aos países da União Europeia nesta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Ricardo. E assim estamos perto do final deste nosso encontro. Eu, pela minha parte, quero agradecer a todos. Vou dar a palavra aos meus colegas co-presidentes para uma breve palavra de agradecimento também e pediria depois ao colega Dizlau para fazer o encerramento desta nossa reunião de trabalho. Tiago, faz favor.
Bom, sem mais demoras, queria agradecer todas as intervenções dos deputados europeus, dos deputados portugueses. Queria sensibilizar-nos a todos, da próxima vez que tivermos uma interação como esta, podermos alocar 2 horas, pelo menos, para esta discussão, para que ela seja verdadeiramente frutífera e profícua e que possamos responder verdadeiramente também às perguntas que nos colocaram. E da próxima vez que cá vierem, em vez de irem ao município de Lisboa e poderem ter lá um belo jantar, se calhar podem ter aqui um belo almoço e, por isso, podemos suplementar essas 2 horas de trabalho com uma jornada também de convívio e de trabalho. Uma boa continuação de visita e muito obrigado a todos.
Também vou ser muito sintético, eu acho que é mesmo isto, quer dizer, depois de uma hora de conversa ou de intervenções, apetecia mesmo ficar aqui durante a manhã toda a trocarmos impressões e uma grande discussão. Isto não aconteceu. Claro que há temas hoje, se percebeu aqui, há vários temas que são centrais e fundamentais hoje na Europa e na nossa preocupação. Energia, desafios, emergência e a questão, como dizia o nosso colega o Alexandre Quintanilha, a questão da confiança associada ao tema como compromisso e a cooperação são temas centrais na Europa para Portugal também, para os portugueses também. Obrigado a todos pelas vossas intervenções, espero que gostem muito do nosso país, não tenho nenhuma dúvida que vão gostar da visita, mas muito mais do que isso, levem também os nossos desafios e as preocupações que os portugueses também têm nas várias matérias. Muito obrigado e um belíssimo dia para vocês e um bom trabalho no Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Alexandre.
Eu faço minhas as palavras dos dois presidentes que falaram, portanto não vou ocupar mais espaço. Muito obrigado.
E agora, para umas breves palavras de encerramento, dou a palavra ao nosso colega Zdislav Krasnodebski.
I just wanted to thank you for a very interesting discussion. It's regrettable that it is so short, but I think we are all convinced that it is necessary. We probably have to meet, we European parliamentarians, with the national parliaments on a regular basis, yeah? Because I think this is the way to build up the Europe we actually all wish. So thank you very much. I'm very impressed. And for me, this was especially a pleasure to meet Alexandre, because he has so deep knowledge about Polish literature and theater. Thank you. Thank you very much.
Muito obrigado. Está então encerrada. Desejo a todos a continuação de uma boa jornada e a continuação de um bom mandato. Muito obrigado.
O Parlamento Europeu pede só para tirarmos uma fotografia. Uma foto.